Líder do grupo paramilitar russo Wagner, Evgeny Prigozhin, morreu ontem em um acidente aéreo na região de Moscou.
Ele estava com outras 9 pessoas em um jato executivo de fabricação da brasileira Embraer. Antes do voo, Prigozhin teria participado de um encontro com oficiais do Ministério da Defesa da Rússia.
Aliado histórico do presidente Vladimir Putin, Evgeny Prigozhin e seu grupo de mercenários lutaram na guerra na Ucrânia, mas recentemente o grupo Wagner se voltou contra Moscou, em especial contra o Ministério da Defesa.
Em junho, o grupo Wagner chegou a tomar uma base militar em Rostov, no sul da Rússia. Iniciou uma marcha a Moscou. Um acordo mediado por Belarus impediu um banho de sangue nos arredores da capital russa.
Para comentar o impacto da morte de Prigozhin, convidamos o jornalista Ivan Godoy, especialista em assuntos internacionais. Ivan, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Bom dia, ouvintes. Realmente foi um fato impactante, muito impactante, e ocorre 2 meses após aquele motim do grupo Wagner contra o alto comando do exército russo.
Pois é. Ivan, Evgeny Prigozhin é mais um adversário, talvez, aí de Putin, que morre. Coincidência ou existe a possibilidade de ser um atentado? Eu vi as imagens, Ivan, da queda do avião. Muito estranho, foi na vertical. É difícil um avião. Tudo bem que aviões caem, mas na vertical assim é raro acontecer.
O avião aparentemente perdeu uma asa. Por isso que ele caiu desse jeito. Agora, como ele perdeu essa asa, que é a questão, né? Qual foi a causa disso? Há várias versões, inclusive já está se falando que ocorreram explosões antes da queda do avião, né? De qualquer maneira, ainda ninguém está apontando o dedo de maneira clara, dizendo que o avião foi derrubado e que ele foi assassinado, o Prigozhin, e os outros líderes, né, do grupo que estavam dentro. Porque devemos esclarecer que, além do Prigozhin, estava outros líderes importantes, inclusive o número 2 do grupo, né? Então isso, de certa maneira, decapitou a liderança do grupo Wagner. Agora, temos que aguardar um pouco mais. Agora, há suspeitas, evidentemente, fortes, pelo fato de que outros adversários e inimigos de Putin também morreram em circunstâncias estranhas. Alguns falam que o líder russo, ele separa seus inimigos em 2 grupos. Primeiro, o adversário político. E, em segundo lugar, o traidor. O traidor realmente é o que ele não aceita. E, para ele, Prigozhin era um traidor, né?
Ivan, o impacto da morte do Prigozhin para o futuro do grupo Wagner, ele era muito importante. Como nós falamos no início da entrevista, era um grande aliado de Putin. Depois daquele episódio lá da marcha sobre Moscou, virou um traidor. E como é que fica o grupo Wagner depois dessa morte, que ainda vai se investigar se foi um atentado, se não foi? Mas como é que fica o grupo Wagner depois disso?
O grupo Wagner, sem dúvida, foi muito importante para a Rússia na guerra da Ucrânia. Ele chegou a ser integrado por 50 mil homens mercenários, né? Um grupo mercenário, e que nos últimos tempos, nos últimos meses, tinha sido reforçado por milhares de presidiários que recebiam a opção de serem soltos em troca de se integrarem ao grupo Wagner e irem lutar na Ucrânia. Teve um papel muito importante, especialmente na sangrenta batalha de Bakhmut, uma batalha que durou meses, ao estilo da Primeira Guerra Mundial, com avanços, digamos, de metros apenas diariamente. E nessa batalha fala-se que morreram 10 mil mercenários do grupo Wagner, principalmente esses presos que tinham sido soltos e que eram colocados na frente das tropas mais experientes mercenárias. Era uma espécie de carne de canhão, né? e conseguiram, como eu digo, esse resultado importante na Batalha de Bakhmut, que foi a última batalha realmente decisiva nessa guerra da Ucrânia. Agora, qual é o futuro? Temos que ver, em primeiro lugar, que o Grupo Wagner não trabalha apenas na Ucrânia. Ele foi criado em 2014, por ocasião daquela invasão russa que tomou conta da Crimeia e de parte do leste, né, da Ucrânia, região do Donbass, regiões onde a maioria da população é de origem russa ou fala russo em vez de ucraniano. Então, essa é uma região que foi incorporada, anexada pela Rússia desde 2014. E o Grupo Wagner foi criado naquela oportunidade. Mas o Grupo Wagner também, digamos, trabalha, atua na Síria, por exemplo. Ele foi decisivo para a vitória na guerra do regime sírio, né, contra essa oposição islâmica que havia lá. Então, o grupo tem uma atuação internacional, também trabalha em vários países africanos e tem gente presente lá. Então, o futuro, muita gente diz que agora o Kremlin o que quer é controlar esse grupo, colocar pessoas de confiança no comando desse grupo, porque ele tem muita utilidade geopolítica, não apenas a questão da participação na guerra da Ucrânia, mas também permite uma certa interferência russa em outros países sem ter que usar o seu exército oficial, as suas tropas. Então, é uma maneira, uma interferência mais indireta do governo russo em conflitos ao redor do mundo.
Nós estamos conversando com o jornalista Ivan Godoy. O Ivan Godoy, jornalista da Rádio Senado, especialista em assuntos internacionais, está comentando aqui os impactos da morte do líder do grupo paramilitar russo Wagner, líder Yevgeny Prigozhin, que morreu ontem no acidente aéreo nos arredores de Moscou. Ivan, você falou aí que o grupo Wagner, né, tem aí o seu futuro incerto. Está havendo uma movimentação nos últimos meses de incorporação de mercenários ao exército regular russo. Agora, eu queria perguntar para você em relação à guerra na Ucrânia, porque as tropas russas e também, até pouco tempo atrás, as tropas do grupo Wagner estão lutando na Ucrânia. Quais as consequências para a guerra na Ucrânia?
Eu não acho que nesse momento tenham consequências muito grandes essas mortes que aconteceram, pelo seguinte: o grupo Wagner basicamente já tinha sido retirado da Ucrânia. Os integrantes do grupo, eles neste momento estão basicamente na Bielorrússia, sem contar os que estão espalhados pelo mundo, né? Como eu digo, Líbia, outros países africanos, Síria, etc. Na verdade, eles já tinham sido retirados, porque dissolução tinha se convertido num grave problema para o governo russo na Ucrânia, porque é muito perigoso você ter um exército mercenário que você não controla plenamente, né? Um exército de 50 mil homens, que temos que esclarecer, não são só soldados de infantaria. O grupo Wagner contava com tanques, com canhões, né? Com aviões também, tinha uma aviação própria. Então, era um grupo muito poderoso. Então, tinha se convertido num problema. Nesse momento, não acho que altere muito a situação da Ucrânia, a morte do Prigozhin. Por esse motivo, que os seus mercenários já tinham sido retirados da Ucrânia, porque começaram a ser vistos como um perigo. Estão, nesse momento, na Bielorrússia. Agora, a guerra da Ucrânia está, nesse momento, no impasse. Porque falou-se muito na ofensiva ucraniana. A Ucrânia recebeu muitas armas, uma quantidade enorme de armas, armas modernas, mas tem que se ver que os russos também tiveram tempo de se preparar. E tem um sistema de trincheiras muito bem feitas, e um terreno todo minado. Os russos, nota-se, que praticamente renunciaram a qualquer ofensiva e agora estão entrincheirados. Então, é difícil para a Ucrânia poder avançar muito. Então, na verdade, a contraofensiva ucraniana, na prática, não teve sucesso. E a guerra está no impasse. Os russos não estão avançando. Parece que perto de Kharkiv fizeram algum avanço, mas a Ucrânia também avançou um pouco, mas não conseguiu o principal. Qual é o objetivo principal dessa ofensiva ucraniana? Separar a Crimeia do território russo, para que ela não possa receber apoio da Rússia. Então, armamentos, reforço de tropas, alimentos, etc. Eles não conseguiram isso até agora. Ou seja, os russos têm, do território russo até a Crimeia, há uma continuidade de terreno em poder das tropas russas. E o que vemos é esse impasse. Essa guerra não dá sinal de terminar. Nenhum dos dois lados, nesse momento, aparentemente, tem condições políticas de negociar. E o resultado é que vai continuar essa quantidade enorme de mortes. E a guerra se converteu basicamente em tropas entrincheiradas dos dois lados e bombardeios contínuos, inclusive, evidentemente, contra a população civil.
Ivan, uma última pergunta. A gente tem aqui um minuto. A Ana Beatriz Santos, aqui produtora do Conexão, deu aqui uma informação interessante, porque o Brasil pode estar aí, ter que participar das investigações da queda do avião de Evgeny Prigozhin, porque era um avião da Embraer, fabricante brasileira. E pelas regras internacionais, diz aqui Ana Bits, é praxe o fabricante participar das investigações. Você acha que tem chance aí da Rússia convidar a Embraer para participar das investigações do acidente com Prigozhin?
Bom, é como ela disse, né? Pelas regras internacionais, o fabricante participa. Até porque quando tem um acidente desse tipo, sempre é uma coisa negativa para a imagem da empresa que fabrica o avião, né? Tem que estar muito bem esclarecida a causa do acidente. Porque, digamos, se de uma maneira, assim, sem nenhum tipo de atentado, sem nenhuma explosão a bordo, o jato da Embraer, que é um jato muito vendido, está espalhado por vários países do mundo, né? Esse jato Embraer Legacy. E se ele, de repente, perde a asa em pleno voo, isso é uma coisa muito negativa para a imagem da empresa. Então, a Embraer deve ter o interesse em esclarecer. Agora, saber se a Rússia vai permitir ou não a participação de gente de fora, né? De técnicos de outros países, no caso brasileiros, nessa investigação, isso aí é um mistério, né? Vamos ver, né? Vamos ver. A participação da Embraer garantiria maior lisura no processo da investigação, sem dúvida, porque é o fabricante, conhece o aparelho. Lembrando também que, por outros motivos, um jato Embraer Legacy esteve envolvido num acidente terrível, aquele acidente que provocou a queda de um avião da Gol. Você deve lembrar disso,
2006, né? Exato.
Exatamente, okay. Que morreram mais de 100 pessoas. No caso, foi um erro tanto dos pilotos, foi erro humano, tanto dos pilotos, quanto dos controladores de voo, que não notaram que os dois aviões estavam na mesma altitude e que havia esse risco do acidente.
Ivan, muito obrigado, viu, pela sua participação. Bom dia para você, até a próxima.
Até a próxima.